Agora, na tribuna Band News FM, Voz, com Michele Boró.
Boa tarde, mais um Voz no Ar. Hoje é dia 3 de julho, ou seja, tá oficialmente aberto o final do ano.
Tá aberto já?
Tá aberto. Pra mim tá, porque se o primeiro semestre passou nessa velocidade, como é que vai ser o segundo, que é o que é aquele que é famoso de passar rápido?
Então já vou te dizer que eu quero de presente, tá?
Final do ano? Ai, meu Deus, tá complicado, Elcinho. Tá complicado pra todo mundo. Bom, ele já falou aqui com a gente, eu sou a Michele Boró, toda quarta-feira tô com meus pares e hoje ele de volta. Teve gente que cobrou por você, viu, no Facebook? É o seu brasileiro.
Me cobraram, tava devendo?
Não, cobraram sua presença aqui. Bom, e nosso convidado que tá aqui hoje também, se eu fosse ler uma biografia mesmo resumida dele, a gente ia comer um tempo aqui do programa. Então tentei fazer um resumo do resumo.
Eu acho legal, Michele, porque no Voz, viu, Ricardo, a gente... perdão. Falei o nome. No Voz a gente quer revelar, às vezes, pessoas novas fazem um trabalho que as pessoas não conhecem, ou quer revelar pessoas conhecidas, um lado dela que as pessoas não conhecem. E você é difícil porque teria que revelar, tem muito lado, cara.
Exatamente. E o Ricardo, acho que ele é muito conhecido numa área, acho que talvez a principal de atuação dele hoje, mas talvez não saibam o que é que tem por trás ali do paletó, do terno, né? Nas minhas redes sociais ontem, eu postei falando do programa hoje e eu contei um lado meu, por exemplo. Que ali, eu novinha, eu tocava totalmente demais no violão no quarto. Um hit no Brasil, que estourou no mundo inteiro. Acho que é uma das músicas mais... que tem mais versões, né, não, Ricardo? Até hoje,
tem,
assim.
Tem.
Acho que até a Anitta recentemente fez uma versão de Totalmente Demais.
Quem tem um violão na mão tocou, né?
Exatamente. Ou dançou, enfim. E o Ricardo era um dos integrantes da banda, da Renó Renó, que estourou essa música ali anos 80, anos 90.
Hoje ele toca no Japão.
Hoje ele roda o mundo, internacional. E além disso, além de ter sido um rockstar ali na Hanoi, depois o Ricardo abriu um estúdio no Rio de Janeiro e aí produziu e gravou grandes nomes da música nacional, de vários estilos. Tem muita história de bastidor aqui que a gente vai contar. Como eu disse também, é advogado, atuante, muito atuante aqui em Fortaleza, no Ceará, na OAB, mas envolve também a música ali na atuação dele. É um cara que sabe muito de streaming, que acho que é um assunto que interessa a gente também. Quem é que não tem hoje um aplicativo no celular para ouvir aquela música bem facinho? Mas, um exemplo, sabe quanto é que um artista ganha por cada execução de música? A gente não faz ideia. O Ricardo domina o assunto aqui e a gente vai falar com ele. Além disso, o cara é membro votante do Grammy. Do Grammy Latino e do Grammy Americano. E toca, ou com a carreira solo, toca nas paradas de sucesso americanas. Ricardo Bacelar, faltou alguma coisa aí no currículo?
Ah, bom demais, você está sendo muito bondoso.
Nada, é o que está escrito, é o que a gente sabe, que todo mundo sabe, ou como o Elcio disse, que merece saber. Para quem está acostumado já a acompanhar a Voz pelas redes sociais, hoje Facebook e Instagram estão instáveis, a culpa não é nossa, alô Zuckerberg, mas tem nosso WhatsApp, que também está instável hoje, mas está recebendo mensagem normal, só está com problema com áudio. 981-54-3814. Anota aí o número, inclusive, porque hoje, além de participar do programa, fazer o programa com a gente, tem sorteio, tá? Nosso convidado trouxe aqui CDs, trouxe em vinil. Os colecionadores aí sentem até um arrepio. Até o nosso Jonathan Silva aqui já abriu o olho. E tem ingresso também para quem gosta de futebol americano. Vai começar o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano aqui em Fortaleza com o jogo do Ceará Caçadores. Eu falo já do sorteio. Vamos pro papo com o Ricardo, porque tem muita coisa para a gente conversar. Ricardo, começar pela Hanoi.
Vamos
acho que
Hanoi.
Porque não tem como fugir muito. A gente falou aqui de você ser rockstar, daquele que tinha até fã que ia bater na porta de casa. Sei que teve fã que fez tatuagem para você. Pelo tamanho da banda, mas porque também recentemente vocês andaram...
Nos encontramos aqui, se encontrando
para tocar. O que foi? É saudade daqueles tempos? Ou vocês viram... Até Sandy Júnior voltando, tem uma turma voltando aí, falaram, opa, vamos.
É, eu particularmente acho que você, quando marca uma posição no cenário musical, assim, essas voltas, às vezes você fica, sei lá, eu acho que você, eu particularmente, desde que o Hanoi acabou, a gente não fica mais voltando, né? A gente se encontra pouco, né, às vezes. Fizemos um DVD ao vivo há uns 2 anos e meio atrás, né, gravando uma homenagem aos 30 anos do Hanoi, que ainda não saiu o DVD, a gente está aqui, é uma peleja para terminar. E eu recebi um convite aqui do Hard Rock, eu achei muito interessante, porque eles estão criando aqui uma coisa memorabilia do rock brasileiro. Né? Aí veio, Titãs veio aqui, veio o Capital Inicial, eles doaram uns itens, né? Porque eles têm muito material, equipamento, instrumentos musicais de músicos estrangeiros, e eu achei interessante o sócio brasileiro do Hard Rock, que é o representante, ele fez esse convite. Então eu doei um casaco original do Hanoi, dos anos 80, né, que estava velhinho, achei ele ali, eu guardava ele num saquinho, um violão também da época, até trocamos no Rock in Rio com ele, e uma guitarra, e o Arnaldo trouxe um baixo, o Marcelinho também assinou umas coisas de bateria, e a gente fez dois shows aqui. Um na inauguração de um espaço deles, que é o hotel, vai ser um hotel, e o outro no Rádio Rock, foi ótimo. A gente está sempre se falando toda hora, a gente tem uma relação muito próxima com eles. Afinal, nós tocamos juntos durante 11 anos, durante todo dia, eu só fazia isso na minha vida durante um certo período, eu ficava exclusivamente em função disso, não tinha outra alternativa, porque era show de quarta a domingo, não dá para fazer mais nada, entende? Então, a minha relação com eles é muito forte, né? Eles vieram aqui, passaram a semana, aproveitei, a gente foi para a praia, tomou cerveja, conversou, riu, contou aquelas histórias, não sei o quê, e fizemos o show, né? E é interessante que sempre que a gente toca, parece que o tempo não passou, porque é como aquele time de futebol antigo, que você já sabe como é que o cara passa a bola, você passa a bola para ele, ele passa para você. Então existe uma interação muito grande, né? Você olha para o outro, ele já sabe o que é que é. Você bota a cabeça de lado, ele já sabe que tem que baixar mais o volume. Existe uma interação muito grande. E foi muito divertido, né? Assim, a gente vai lançar esse DVD, mas não tem pretensões de voltar, porque cada um tem as suas atividades, assim, não é? E eu acho que já deu o que deu, já deu, assim, o tempo já foi, né?
Eu nasci em 70, fui adolescente no Rio, então, assim, a gente tende a achar que, claro, que a nossa época ali foi esse movimento que não tinha e de repente começou a ter tanto jovem fazendo rock, foi a coisa mais incrível do mundo. E para mim foi, pela minha vivência, né? Ao mesmo tempo, a gente estava falando aqui um dia com o João e estava comentando sobre hoje como algumas bandas, de forró eu falei porque foi uma que eu conheci, mas acho que pode ser de outros estilos, eles já começam com um plano de carreira, uma coisa assim muito programada, o cara que sabe onde quer chegar, o que ele tem que fazer para isso e tal. E me parece que a diferença daquela época é porque foi uma época, vamos fazer, vamos curtir, vamos fazer acontecer, e de repente você caía nisso que você falou, pô, show todo dia e tal, não sei o quê. Como é que era essa vivência, e o que isso virava, de repente um cara estourou, ninguém estava acostumado com rock?
Quando você faz um sucesso assim a nível, durante muito tempo, hoje o sucesso é muito efêmero, né? Tem artista que faz sucesso uma semana, porque, sei lá, foi no Big Brother, depois, antigamente você tinha uma oportunidade de fazer uma carreira dentro da indústria, fazia um disco, aí depois fazia outro, e eram poucos artistas, né? O rock brasileiro você tinha uns 20 bandas que eram mais assim conhecidas, aí tinha muitos outros que estavam ali correndo atrás, mas eu acho que tinha um diferencial da coisa de ser diferente, você tem que ter uma certa personalidade, né? Se você vai fazer uma música de sofrência ou de sei lá o quê, é igual a 100 outras que tem, entendeu? Ela me deixou, aí fala de bebida e fala não sei o quê, que eu estou sofrendo. Eu acho que com essa coisa da música, você tem que inovar, você tem que colocar um estranhamento. Eu estava conversando com uma pessoa lá em casa, justamente sobre isso, sabe? Você tem que ousar. O artista não pode ficar acomodado na cadeira, ele tem que estar na corda bamba para ele poder criar e inventar uma cor diferente, entendeu? Eu acho que essa coisa do sucesso, do público gostar do seu trabalho, tem a ver com você ter uma marca, uma personalidade. Isso é difícil.
Muito difícil.
Não é? Às vezes você tem a tendência a tocar igual ao Jimmy Page, ou vai tocar igual ao Nirvana. Aí fica aquela coisa meio cover, né? Então a gente tem que tentar ter uma cara. E o Hanoi, eu acho que foi muito isso, né? Essa coisa da personalidade. E agradou. E é uma coisa que não tem uma fórmula, sabe? Para você fazer sucesso. Às vezes você faz a música mais comercial possível, entende?
Não adianta.
E não adianta, sabe? Então, por exemplo, a Elis Regina gravou uma música, até o Gucci era meu sócio. Down, down, down no Rádio Society. Que acha que isso aí ia fazer sucesso da Liz Reding? E o cara disse, não, isso aqui é muito bom. Bote Down, Down, Down no High Society. E pegou até, assim, tô dando um exemplo de uma música muito antiga, mas tem coisas, às vezes, que você acha que não vai. É o lado, a última música do disco, mas ela tem realmente uma coisa diferente.
A própria letra de Totalmente Demais, ela é ousada
pra época, né, Ricardo? Ela é ousada, total, é. Namora Sempre com Gay tem uma coisa, é isso, né, assim, frente, forte, é, né?
Talvez se fosse hoje em dia, já de novo,
seria o Hanoi parte, né? Tem uma característica de umas letras muito fortes, né? O Cazuza escreveu algumas coisas pra gente, né? Tem uma parceria do Tempo Não Para, que é o Cazuza com o Arnaldo, né? Tem Jovem também, não é? Que tem algumas, assim, uma postura crítica sobre o mundo, né? Irônica e crítica, né? E tem alguma coisa política, mas nem tanto, mas tem uma coisa irônica de um comentarista do que acontece. É isso. Né? Uma coisa de comentar, assim, né? E letras, assim, que procuram ser boas letras. O Tavinho Paes é um excelente letrista, que fez o Totalmente Demais, fez N músicas de sucesso, é um grande compositor, né? Não só do Hanoi, mas outros inúmeros artistas que ele gravou. E a gente procurava ter, eu acho que o artista ele tem que passar uma mensagem positiva, né? Essa coisa de sucesso pelo sucesso, de você rimar lá com crá, entendeu? E acho que você tem que passar uma mensagem, acho que tem essa responsabilidade social do artista de interferir.
Eu acho que o que você está falando aí pode ter um pouco a ver até com o serviço do streaming, né?
Sim.
A gente já conversou isso anteriormente, a gente vai conversar aqui nos próximos blocos do tipo de música que é produzido para ele caber justamente ali no aplicativo e render, porque a remuneração do aplicativo não é muito o que as pessoas imaginam. Mas a gente vai falar de streaming daqui a pouco, porque ele já citou uns nomes aí, né? Falou de Cazuza.
É, eu fico morrendo de atravessar você, porque eu quero perguntar umas três
coisas.
Não,
atravesse.
Pode perguntar. Pode perguntar.
Com o Ricardo tem muito assunto. E ele falou de Cazuza aí, conviveu com muita gente.
Sim.
Com alguns, inclusive você é amigo até hoje, virou amigo íntimo.
Sim.
Como era com o Cazuza? Chegou a ter relação assim?
Eu posso aproveitar aquele papo que a gente teve aquele dia, ele falou já sobre o Cazuza mesmo. Você falou uma frase que eu também... eu vi o filme do Cazuza depois, e no filme a minha impressão falou... Ainda bem que eu... Era totalmente diferente da impressão que eu tinha na época que eu vivia. No filme ele parece um garoto mimado, que tá querendo fazer... eu faço e pronto e tal, não sei o que. Eu me achei ele um cara chatíssimo no filme. E você comentou aquele dia, sem te perguntar nada, falou assim, cara, aquele filme não retrata nada do que aquele garoto foi.
Eu achei que não tem nada a ver com ele, entendeu? Assim... A pessoa que fez, ele era um cara divertido, né? Um cara agradável. Ele era escandaloso, né? Quando bebia. Quando bebia, ele fazia... ele gritava e tal. Mas assim, ele parece no filme uma pessoa genial que acorda e sai com a letra pronta. Eu acho que tem uma tendência do público a achar que o artista é uma pessoa genial, entendeu? Só que é todo mundo igual, entende? Não tem essa coisa de você achar que o artista que você gosta é um cara do outro planeta. Aí você acha que o cara não existe. Isso assim, para mim, é balela. Eu acho que a gente tem que ver o artista como um ser humano normal. Só que ele tem uma habilidade de fazer música, ou de pintar, ou de... E outra pessoa tem de outra. Tem gente que tem habilidade para o cálculo, tem inteligência matemática, tem inteligência química. E o artista é um cara que faz música. Então, esse endeusamento, essa coisa, eu acho, assim, faz parte da coisa do mercado do fonográfico e tal, mas assim, na prática não funciona. O artista que você acha, que você pensa que ele é, ele nunca é. Ele é outra coisa, completamente diferente. Né? O fã acha que o cara mora numa limusine e que ele mora num apartamento em Nova York, no seu último andar. E às vezes não, às vezes o cara tem uma vida normal, pega o metrô, entendeu? Não tem esse glamour todo que é porque você vê na televisão, aí você acha que aquela pessoa, eu queria ser como ele, tem essas coisas platônicas, essas admirações, esses fãs, assim, né? Eu acho que a gente tem que ver o artista como um ser humano, ele erra também, ele é uma pessoa comum, né? Assim, eu particularmente não gosto muito de fazer gosto de me colocar como artista como uma pessoa normal.
E na verdade...
Eu sou igual a todo mundo, entendeu? Não sou melhor do que ninguém.
E você falou uma coisa interessante, né? Você falou, a gente passou anos, 11 anos fazendo todos os dias shows. Isso é quase um operário, né?
Total.
Sai daquela imagem total. Do cara, eu fico flanando por aí.
Acha que é a vida de artista, de popstar, rockstar. Rockstar é você acordar 4 horas da manhã, você pega a mala, vai pro aeroporto.
Demora pra tomar banho.
Aí fica lá no aeroporto 2 horas esperando o voo, aí voa, não sei pra onde chega, cansadão, aí come uma comida no meio da rua que não tem onde comer, porque o restaurante já fechou, aí vai passar o som, aí o cara do som não chegou, aí demora uma hora, aí passa o som, aí depois você que tá cansadão, aí faz aí tem a parte que sobe no palco, aí a luz, aquela coisa, né? Entra no palco, aí você vai pro camarim, o pessoal pedindo autógrafo, camarim, aí depois vai pro hotel. E depois vai pra casa, entendeu? Aí, ou então vai fazer um programa de televisão, ou vai para a rádio, ou vai para um estúdio gravar, ou aí fica viajando horas, cansado, né? Então, assim, é uma vida muito sacrificada, né? Inclusive, eu tenho uma coisa interessante. Eu sempre me... Depois de muitos anos viajando, eu tive um problema estomacal, porque você vai num dia, aí come frango, não sei o quê. Aí no outro dia você come bife, não sei o quê, com molho mostarda. Aí depois você come não sei o quê, com... aí você acaba o seu estômago. Então é frango com legumes. Eu fiquei anos assim. Foi como eu consegui sobreviver à comida de hotel, porque todo dia comida de hotel, é peixe, não sei o quê, molho, não sei o quê. Condimento, molho, né? Condimento, você acaba com a sua saúde. Então, frango com legumes, eu fiquei assim anos e consegui, em 11 anos, bater essa marca dos mais de 1.200 concertos. A gente rodou todo lugar que você pode imaginar, com todo tipo de público.
20% de glamour, o resto...
Suor e lágrimas e trabalho, né?
Bom, próximo bloco a gente vai falar mais aqui da fase do Ricardo das gravadoras, porque tem muita história bacana, inclusive em relação ao Belchior. O Ricardo falou uma coisa muito bacana sobre o Belchior. E no dia que a gente estava na casa dele conversando, revirando uma caixa de fitas, ele achou uma gravação inédita com o Belchior. A gente tem esse trechinho aqui no próximo bloco, a gente vai soltar. Antes de ir pro intervalo, lembrando que no sábado, já vou dar uma dica aqui de final de semana. No sábado tem o primeiro jogo da abertura da temporada 2019 do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. E o Ceará Caçadores, time da casa, vai jogar contra o Mossoró Petroleiros. Quem quiser cortesia, manda mensagem aqui pra gente no 981-543814. Bom, a gente foi pro intervalo falando das relações que o Ricardo construiu quando tinha o estúdio de gravação lá no Rio, de tanta gente que passou por ele, e um deles foi Belchior. Thiago, sobe o áudio, Thiago. Essa é uma gravação que o Ricardo encontrou na nossa conversa lá na sua casa, cassete, Ricardo. Né? Isso. Remexeu, revirou uma caixa lá com fitinhas cassete e encontrou uma sessão particular de vocês lá de composição, de gravação.
Foi a música que a gente fez em 96. Essa música chama-se Vício Elegante, não é? Foi a última música que o Belchior fez, a última letra que ele escreveu, né, na vida. Depois ele fez um outro disco, mas foram discos de músicas que ele já tinha feito e fez alguma coisa depois também, mas a letra de carreira foi essa. E depois que a gente se encontrou naquela reunião, eu gravei isso no Rio, eu cantei, né, eu toquei piano e tem um arranjo de cordas com a Adélia Fischer, que é uma grande amiga minha, e fizemos, está no streaming, está nas redes, chama-se Vício Elegante, está no YouTube, Ricardo Bacelar, Vício Elegante, tem a gravação dessa música. Eu fiz essa homenagem ao Belchior, uma pessoa querida, amigo, né, e pessoa que eu trabalhei, fiz esse disco dele, esse arranjo dele, desse disco que produzi em 1996, né, e é o nosso compositor master aqui cearense, junto com Fagner, Dinardo, com muitos outros, né.
Esse áudio é inédito, tá, pessoal, era do arquivo pessoal do Ricardo ali, acho que nem você lembrava, né, Ricardo,
eu lembrava.
Que tava solto ali.
Eu encontrei mesmo no pau acaso, né, eu sempre guardo as fitas cassete, sabe por quê? Antigamente a gente, no estúdio, por exemplo, essa fita cassete a gente fez a música, e tinha um cassetezinho do lado, você botava o microfone e gravava rapidinho. Essa coisa do cassete antigamente, você tinha trecho de música, pedaço de coisa, ideia, apesar de ideia, trecho de ideia. Então eu guardo, porque é tanta coisa que tem lá. Uhum. Às vezes eu pego uma música nem que eu fiz, que eu não me lembro mais. Eu tenho uma música com o Fausto Nilo, chama-se Viludo Azul. Só que eu esqueci a música, o Fausto também, mas tá num cassete. E o cassete tá lá, caixa. Um dia eu vou encontrar. Aí vou retornar com a
Ricardo,
música.
Ricardo, e você comentou um negócio que eu achei legal. Como é que era trabalhar com o Belchior? Eu perguntei, Ricardo, quem é de mais bacana, assim, de pra trabalhar fácil, que passou por você? Porque passou muita gente grande, e você não pensou duas vezes, foi o Belchior.
O Belchior, ele tinha uma característica muito interessante. Ele chegava na hora, tava 15 minutos, já tava pronto, não é? Com um potinho de mel, as letras todas escritas, ensaiado. Entendeu? Ele gravava duas, três sessões, ele gravava muito agradável, muito profissional para trabalhar. Porque tem gente que bebe, tem gente que não sei o quê, que dá trabalho. Ele era uma pessoa assim, fácil de trabalhar. Né? Assim, tem outras pessoas que, às vezes, o Melodia que eu gravei, o finado, né, Luiz Melodia, às vezes tomava um goró e dava um trabalhozinho, mas a gente também tem que ter compreensão, né? Mas eu gostava muito de trabalhar com o Bel por conta disso. Fiz esse disco dele, ele participou também do meu primeiro disco, eu produzi para ele um disco da Carla Karenina, que é uma atriz aqui cearense.
Esteve conosco no último programa.
Pronto, pois acho que o primeiro disco da Carla Karenina foi produção do Belchior e minha. Né? Eu fiz os arranjos, toquei, gravei no Rio em 94, 95, talvez. É um disco de música cearense, um repertório muito legal.
Você falou sobre, ainda agora, que a música também tem que incomodar, né?
É.
Tem que ter uma quebra, acho isso legal. E você também comentou agora que gravou Veludo Azul. Perdão.
Vício Elegante.
Perdão, Vício Elegante. E tá aqui em cima o Sebastiana, que realmente a gente vê um vinil hoje, dá até uma, um arrepio, né?
Sim.
O que que você anda fazendo? O que que você anda quebrando? Onde é que você quer quebrar agora?
Ah, eu tô programando, me programando para fazer as quebras, porque eu tô construindo um estúdio aqui para mim, no Ceará. Então eu tô focando muito essa coisa no... Eu recebi uns convites já para fazer o Blue Note de São Paulo, né? Eu fiz o Blue Note do Rio ano passado. Poxa. Fiz shows em Lisboa, fiz uns concertos no Japão, fiz os concertos no Ceará.
Então, é para que quem é não conhece o Blue Note, Ricardo, desculpa. Blue Note é uma casa clássica do Rio.
É uma casa americana de jazz que tem no Brasil, tem em todo lugar do mundo, Xangai, não sei o quê, tem Londres, todo lugar dos grandes capitais do mundo tem o Blue Note, né? Tem a Blue Note gravadora, que ela chama Blue Note Records, né? E tem a, o Blue Note, que é uma casa de jazz, são empresas diferentes, né? Com o mesmo nome. E fiz no Rio, foi ótimo, e eu tô construindo uma casa, construindo um estúdio aqui em Fortaleza para poder gravar. O meu plano é produzir conteúdo, né? Assim, esse ano eu não gravei nada, né? Tem uma possibilidade de fazer alguma coisa na Europa, mas eu estou segurando por conta dessa coisa da obra e equipamento, ligando as coisas para poder gravar. Eu gosto muito da coisa da gravação, tenho um prazer muito grande de gravar. Eu já fiquei muitos anos na estrada, tenho um filho pequeno, então assim... Não gostaria de ficar nesse negócio de 4 shows por semana, não tenho essa intenção. Eu gosto muito de produzir, compor e tal. Então esse estúdio vai ser para isso, para poder construir repertório, gravar, tocar. E eu acho que isso aí para mim é um prazer muito grande, né?
Aí você vai tocar na Europa, vai tocar no Japão, e como é ser músico de jazz no Brasil, em Fortaleza especificamente?
Eu no Brasil é difícil, né? Não estou sendo aqui elitista nem reclamando, não, mas eu acho que a gente está muito focado nessa coisa do sertanejo, nessa coisa do forró. Eu acho legal, eu respeito, acho muito bacana, mas tem que também ter espaço para outras coisas. O exterior, ele gosta muito, valoriza muito essa música brasileira de qualidade, né? O americano, quando você diz que é a música brasileira, eles adoram, né? Eu vou para todo ano para um encontro do Blue Note, da gravadora, num navio. Aí tá o Marcos Miller, tem uns caras que tocaram com o Miles Davis, tem uns discos de jazz assim. E quando você chega, e a gente já se conhece porque todo ano eu vou, então, né, assim, esse próximo ano já irei também, essa é a quarta vez que eu vou. Mas é um mercado, o jazz está diminuindo no mundo, né? Tem a coisa do hip hop, tem a coisa do rap, tem outros gêneros, né, de coisa. Mas eu acho que o que interessa é você fazer repertório, porque quando você tem uma música de qualidade, aquele fonograma que você grava, ele tem uma certa vida útil. Daqui a 10, ou 20, ou 30, 40, 50 anos, ele vai ser uma música boa. Né? Às vezes uma música da moda, quando dá 5 meses, você... Não é, né? Se você for pegar, por exemplo, dance music, eu adoro dance music, mas tem certas gravadoras, por exemplo, que investiram em dance music, hoje o catálogo virou pó, porque não toca mais. Toca, às vezes, então, às vezes, essa coisa de gravação, você tem que investir em fonogramas, né, que possam durar muitos anos, entendeu? Que aí é um patrimônio que você constrói, né? Do seu ponto de vista. Aí, passando para o streaming também, a gente muda aí as bases da indústria musical, sai do CD e passa para o pacote de dados, né?
Bom, a gente vai, no próximo bloco a gente vai falar do streaming, mas já tá falando do jazz, o Elcio disse que você toca aí pelo mundo, você, na casa do jazz, você tá no ranking das mais tocadas, o Ricardo Bacelar entra lá no ranking americano de jazz, né?
Eu acho que foi muito bom para mim, porque eu comecei a consolidar uma carreira nos Estados Unidos, né? Mandei meu material para lá, e você tem que ter um assessor de imprensa, você tem que ter um assessor de rádio, né? Ele manda os radialistas, todos recebem o disco, né? Eu, no meu disco passado, né, o Concerto para Moviola, ele chegou assim nos 60 e poucos, no local do 60 e pouco, né? Assim, ele tem um ranking, é um chart, né? Uhum. Das rádios americanas de jazz, eles têm um chart, eles fazem a contabilidade de quantas vezes toca, onde tocou, você recebe uma coisa, e sai um boletim. Em abril desse ano eu atingi essa marca dos mais de 50 mais tocados. Para mim foi uma vitória muito grande. Olá. Com a Diane Krall, com a Chick Corea, com os artistas Brandon Marsalis, com pessoas assim, mais importantes que eu admiro, Pat Metheny, os músicos de jazz mais importantes, um brasileiro cearense ali.
Incrível.
Não é? Eu fiquei no 49. Eu ultimamente comemorei muito, sabe? Porque para mim é uma coisa de qualidade que você consegue alcançar e realmente a execução foi uma execução significativa.
E você é um membro votante do Grammy também.
Pois é, por essa questão da carreira internacional, eu apliquei né, mandei a minha documentação para o Grammy Latino, né, e fui aceito como membro votante por causa da carreira, por causa, você tem que ter um trabalho na América do Sul que seja relevante, que eles lhe aceitam como membro. E depois eu apliquei para o Grammy Awards, que é o Grammy, eles chamam Grammy Pro, né, aquele Grammy grandão, que é o prêmio da música mais importante do mundo. Né. É, o Sebastiano ele concorreu em 5 categorias no Grammy Pro, né? E eu acho que é uma questão de você vai mandando seus trabalhos, vai votando, vai participando, conhecendo as pessoas, né? Hoje no mundo é tudo segmentado, né? Hoje é muito segmentado, até na advocacia, né? O cara é trabalhista, mas o cara é trabalhista do agronegócio, né? Então você é jazz, mas você é um jazz assim misturado com outra coisa. Então hoje o mundo é muito segmentado e por conta da internet você pode participar de coisas muito específicas, né? Os generalismos eles tendem a se perder um pouco, você tem que se encaixar em determinada coisa, em determinado nicho. Não que você vai fazer a música assim, mas existe canais para você difundir a sua coisa, mas é muito... No Japão, você chega em Tóquio, é só toca música brasileira em todo lugar. Agora a música brasileira assim... É uma coisinha baixinha, sabe? Não é, entendeu?
Uma bossinha.
É uma bossinha, mas muito. Eles adoram aquela música brasileira, mas é aquela bossa nova bem baixinha, assim. Bem assim, fraquinha, aquela coisa bem... É uma coisa que eles gostam. E eu cheguei lá tocando o Sebastiano, que era um negócio mais assim, mais nervoso, né? E eles, poxa, eles adoraram. E quando você vai pro Japão, você não pode mandar um release de uma folha. Eles querem 10 folhas, querem saber como é que você dorme, qual é o remédio que você toma, qual é a comida que você gosta, qual é o time que você toma. Tudo eles querem saber.
Eles se interessam mesmo.
Demais. Eles veem os detalhes do detalhe do detalhe de ver. Qual é o instrumento que você toca, não sei o quê, se você gosta mais da mão esquerda do que da direita, como você estudou, quem foi seus professores, tudo eles querem saber. É interessantíssima a cultura.
Maravilha. Bom, Ricardo falou aqui do Sebastiana, trabalho dele, que entrou no ranking americano de jazz, só com fera. E ele trouxe aqui 3 CDs, tem um vinil para sortear também. Quem está ouvindo a gente, manda mensagem aí no 981543814 para levar os CDs e o disco do Ricardo. No próximo bloco a gente vai falar de streaming. A gente está falando aqui, Ricardo é advogado, um estudioso do streaming, aquele aplicativo que quase todo mundo tem para ouvir música com a maior facilidade no celular, mas tem detalhes ali que a maioria das pessoas não sabe e deveria saber, como, por exemplo, quanto um artista ganha a cada clique que a gente dá numa música. Bom, Ricardo, já tem gente aqui ó, no WhatsApp para ganhar o CD. Érica, já ganhou um CD, tá, Érica? Ela mandou aqui, adoro. É bom demais cantar junto, totalmente demais. Concordo. Aí, é aquele refrão que pega mesmo, né? Não tem como você não cantar junto.
Foi gravado por muita gente, você estava até falando anteriormente. Foi gravado pelo Caetano, foi gravado pela Anitta.
Maria Gadu já viveu esse
pela Perla.
Teve,
Perla,
acho que...
Também.
Campanha publicitária com Totalmente Demais.
Foi gravado muitas vezes. Sim.
Thiago tá soltando um trechinho aqui pra quem ainda não lembra. Bom, então quem ganhou já o primeiro CD aqui, como a Érica foi a primeira, Érica, vou dar aqui uma vantagem pra você, tá? Tem um CD e tem um vinil. Aí você escolhe. Deixa o contato aqui com a gente e a gente entrega esse CD ou vinil para você. Você escolhe Érica Alves. Érica Alves levou um CD do Ricardo Bacelar aqui pelo 981543814. Justino Barros, mais um CD. Segura que é tua, Justino. O Elias Júnior está dizendo aqui que nosso ouvinte assíduo pediu o CD também. Tá aqui, o CD é teu. E o vinil, quem pediu o vinil... A primeira que pediu vinil foi a Deliana Costa. Deliana, o vinil do Ricardo é teu. Ricardo, a gente está sorteando aqui CD, vinil. Um monte de gente interessada. Teve gente aqui que mandou depois do que o pessoal sorteou já, infelizmente. Artigos quase já de colecionador mesmo, né? Assim,
CD.
Isso, o CD, o vinil. Principalmente agora no bloco a gente vai falar de streaming.
O vinil voltou com toda a força, né? Hoje.
Assim, mas ainda é uma coisa assim mais restrita para aquele pessoal que gosta mesmo ali
restrito,
do ruído.
Mas tem assim, tanto os novos, que são os discos mais modernos, com a qualidade melhor, quanto os mais antigos. Voltou essa coisa do... Tem uma movimentação muito grande do vinil, né? Assim, pessoas aficionadas que gostam. A história da música, ela é... refletida muito em função desses suportes, né? Suporte que antigamente era o suporte de vinil, né? Era um suporte analógico. Aí, do suporte analógico passando para o CD, que é um suporte digital. Né? Mas era um suporte, era uma coisa que você portava, você comprava e vendia. E hoje, no streaming, a gente muda o paradigma para quê? Para uma mudança, você não compra mais um CD. Você paga uma assinatura de um acesso aos dados. Então, isso é uma mudança de paradigma muito grande para a indústria da música.
E uma assinatura já, desculpa te interromper, mas que já, o valor da própria assinatura já é muito abaixo do que seria de um CD. Sim.
Com certeza. E gerou, e tem o gratuito, né? Tem uma parte gratuita com
aleatório,
com comercial. E isso gera para o autor, aí você estava falando do preço. O streamer ele paga 0,0003 centavos de dólar por cada vez que ele toca uma música tua.
Então eu cliquei aqui numa música do Ricardo, pronto, eu cliquei.
Pronto.
Pelo meu clique você
aí,
vai receber 0,0003
centavos de dólar. Imagina aí. Entendeu? Então o mercado que era milionário, né, no mundo, hoje assim, a não ser que você ganhe dinheiro, se você for um artista muito popular e assim, tocar milhões de vezes. Ganhar alguma coisa. Você ganhar 100 dólares no stream é difícil. Então a gente tem esse desequilíbrio também.
E o valor é dividido, Ricardo?
É.
Pelo cantor, pelo compositor,
pelo compositor, pelo produtor, pela gravadora, pelo agregador, que é a pessoa que faz a ponte entre o artista e o streaming.
Esse valor não tem regulamentação nenhuma, isso é uma imposição.
Nenhum, é uma questão do mercado. Eu acho que um reflexo também daquela época que houve a questão da pirataria, o mercado da indústria ficou solto. Todo mundo baixava pelo torrent, baixava pelos aplicativos. Então, teve aquela disrupção. Né? Houve uma intervenção ali na indústria fonográfica, que caiu tudo porque os piratas começaram a piratear e mandar pela internet, e você baixava tudo pela internet.
Então, é meio que assim, você está achando que está ruim, mas estava pior. Estou te salvando. É meio
Não, hoje é como se fosse uma pirataria digital, sabe? É como se fosse uma pirataria...
Formal.
Formal, porque eles pagam muito pouco.
Para quem tem acesso, para a gente que está deitado ali...
Eles aproveitaram do MP3, dessa desregulamentação do MP3, do CD pirata, e a própria indústria se reergueu, mas com as bases diferentes, entendeu? Eles ficam com 90% e a gente fica com 10%, né? De uma coisa que a gente mesmo grava, que a gente mesmo paga, que a gente mesmo... Antigamente a gravadora ela gravava o Hanoi. Eles pagavam táxi da gente para ir para o estúdio, eles pagavam almoço, pagavam estúdio, pagavam...
Todos os
custos, né? E café, tudo, né? Ia para São Paulo gravar um programa, tinha tudo. Hoje não, a gente gasta tudo, faz a coisa, não sei o quê. Aí sobe, o negócio todo pago por nós mesmos. Eles ficam com 90% e a gente fica com 10%. Então é uma conta que não fecha, entendeu?
Isso refletiu também no tipo de música que é feito, como você disse. Porque já que é preciso milhões de cliques para ter um mínimo de rentabilidade.
Aí você
ali
fica com essa coisa, não, fazer uma coisa que seja mais popular. Não, tem que ser mais uma coisa. Aí fica aquela coisa, um monte de... Hoje eu acho fantástico essa coisa da tecnologia. Todo mundo faz música em casa, você tem os computadores, você tem essa indústria pulsante, você tem o YouTube, que a pessoa faz um vídeo em casa no banheiro e vira um sucesso. Eu acho fantástico, faz parte disso. Mas, assim, tem muita coisa sem qualidade, né? Também, né? A gente também tem que ver isso também. Né? Você, às vezes, fica ali procurando assim, um mar de coisas sem qualidade. Encontra um ou outro ali de qualidade, né? Mas eu acho que faz parte da coisa democrática do mercado, da tecnologia, né? E o público, ele vai se amoldando, né? O público brasileiro, ele está muito assim... Não liga muito para a qualidade. A gente tem essa fase, a música brasileira é muito rica, né? A gente tem muita coisa que não está sendo aproveitada, mas eu acho que é uma característica desse tempo. Tem outros, vão ter tempos futuros, teve o tempo no passado, né? Não quer dizer que o que era mais antigo é melhor. A gente não pode ter esse pensamento retrógrado, não, porque antigamente é que era bom, naquele tempo é que era bom. Eu acho que tem coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, né? Eu acho que a gente tem que pensar positivamente e fazer música, tem que... A arte ela tem que incomodar de alguma maneira, ela tem que quebrar paradigmas, ela não pode ser aquela coisa bonzinha, não sei o que, ela tem que ter uma novidade, ter um estranhamento, ter uma coisa diferente. Você tem que buscar ter essa personalidade, senão você fica igual ao fulano, toca cover, né? Toca igual a outra banda. Olha, o cara é muito mais, o cara é igual ao outro guitarrista.
Eu vou ver hoje vou ver o original, então.
Quem é esse aqui? Não, é aquele cara que toca igual ao outro, né? Então a gente tem que tentar ter personalidade. Eu acho que isso que as pessoas gostam, sabe? Porque você ouve um negócio diferente, você se identifica com aquilo ali.
Você está falando aí da... Acho que isso passa muito pela nossa relação com a música também, né? E aí do que é que você valoriza. E você foi um cara que já lutou para colocar a educação musical Sim. Dentro das escolas públicas, para mudar também essa relação aí desde cedo com a música. Não porque a criança vá virar um músico profissional, claro, mas pelos efeitos que a música tem na formação. Né? Mas você teve dificuldade, né, Ricardo?
Tive dificuldade, continuo falando sobre isso, onde eu passo. A música é um item indispensável na formação do ser humano. Né? Isso já está provado cientificamente, que o estudo de música ele proporciona uma capacidade neurológica a mais na formação do teu sistema mesmo de cognitivo, né? Porque quando você escuta uma música, sem você perceber, você está aprendendo a música. Tanto é que depois que você escuta duas vezes, você não sai cantando? Sim. O teu cérebro aprendeu. Então esse trabalho que o cérebro tem de aprender é uma coisa que para a criança é fantástica. Quando você usa, por exemplo, música erudita para uma criança, e o cérebro dela fica, sem ela perceber, tentando entender aquilo ali, entendeu? Cheio de partes, cheio de não sei o quê, que baixa aquela complexidade. E isso traz, né, para uma coisa cerebral, assim, neurológica, muito importante na formação dessas crianças.
Porque a música é matemática,
é matemática,
é disciplina,
é criatividade, é concentração,
é terapia.
É foco, né? É sentimento, né?
Sentimento.
Então, a palavra, ela chega até certo ponto, entende? Só que a arte, ela vai além.
E a palavra está, né, na música também.
Também.
Pode estar, tá, né?
Pode estar, tá, mas eu digo assim, a música tem essa coisa de chegar mais além do que as palavras. As palavras, elas têm um limite. Por mais subjetivo que seja, mas a música, ela toca uma coisa que a palavra não chega, né? Ela toca ali um momento ali dentro de você que a palavra não chega.
Você faz a lição de casa, suas filhas tocam piano já?
Tocam, mas eu faço só aquele gestor que eu não obrigo as crianças a estudar, né? Eu faço com que elas se apaixonem. E todas duas são apaixonadas, graças a Deus. Uma compõe, a outra toca piano, a outra também toca, né? Estuda há muitos anos, né? E não tem vontade de sair, porque eu não fico, vai estudar, não sei o quê. Não, eu fico ali administrando de longe, mas não é porque eu sou pianista que, olha, vocês têm que ser pianista, não. Né? Agora eu faço, eu levo para os shows, eu dou os discos de presente, eu proporciono uma assinatura no Spotify bacana, eu mostro as coisas antigas. Minha filha adora o Michael Jackson, apaixonada pelo Michael Jackson, porque ela viu, ela ficou, enlouqueceu. A menina tem 9 anos, ela viu a Sarah, viu o Jackson, ficou louca. Ela tem todos os, né, assim, e descobre coisas dos anos 80, descobre outras coisas, descobre, né? Você tem que mostrar, olha aqui isso aqui, olha aqui o Sting, uma banda chamada The Police, olha aqui. Ela, poxa, que bacana, não sei o quê, melhor do que essa que eu tô ouvindo do meu colégio, não sei o quê. Então você vai trazendo informação, vai mostrando, né? Então, graças a Deus, elas estudam as duas, né? Uma é atriz também, agora. A gente, essa coisa da arte com a criança, você tem que colocar. Todo mundo que fica perto da arte fica mais feliz, fica mais criativo, fica mais. Consegue se entender melhor, fica
e
mais.
E mesmo que não vire artista depois, né, cara? Ela vai aplicar tudo aquilo, seja no que for que ela for fazer.
O negócio da arte, assim, é mais importante você fazer arte do que ser artista. Entendeu? Porque o que é bom de você fazer arte é você fazer. Né? Você for ganhar dinheiro ou fazer sucesso, isso é bom também, mas o prazer, né, o que faz você evoluir como artista é você fazer o ofício, de você sentar, pegar no piano e estudar e tocar. Ah, você vai fazer um programa de não sei o quê, vai fazer o Grammy, vai lá na televisão. Isso é uma coisa que faz parte, mas o prazer real da coisa toda, da arte, é você fazer. É você, mesmo que você seja um amador, qualquer coisa que você tocar é bom pra você. Se você der 3 notas, é ótimo. Você está estressado, você sentou no piano, 3 notas, plim, blum, pronto. Aquilo ali já lhe trouxe paz, você já botou para fora, você já descansou, você já, entendeu? Qualquer pessoa pode tocar qualquer coisa. Eu acho que isso é uma coisa benéfica, eu falo muito sobre isso. Todo mundo é musical, o nosso coração já é ritmo, né? Já é ritmo, tum, tum. Então a gente faz, a música está dentro da gente, né? E eu acho que qualquer pessoa, eu tenho 80 anos, pode tocar. Pega qualquer coisa, toca uma flauta, toca qualquer coisa, todo mundo. A música, assim, você não precisa ser um concertista, não precisa ganhar prêmio. Claro. Entendeu? Qualquer coisa que você tocar, não precisa ser profissional, qualquer coisa que você tocar, agora tem que respeitar o vizinho, né? Às vezes o cara quer tocar violino, né? Tá começando a fechar a porta, né? Pra poder, né, respeitar o ouvido do outro, mas eu acho que todo mundo tem direito, né?
E o próprio direito é uma paixão também? Também é um prazer?
É uma paixão.
O direito entra onde?
É uma paixão, porque o estudo de direito me fez entender muita coisa que eu não entendia. Eu era só músico, né? Depois virei advogado, me deu uma visão sobre o mundo, sobre as relações entre as pessoas, sobre, tanta coisa, isso me ajudou muito, né? E eu tenho uma participação muito intensa na OAB, né? Já fui vice-presidente da OAB aqui do Ceará, fui conselheiro federal lá em Brasília, hoje eu sou presidente da Comissão Nacional de Arte e Cultura, então cuido dessas questões todas, né? Sempre cuidei de questões relacionadas à música nas escolas, a direitos autorais. Eu estava numa audiência pública há 20 dias atrás, né, com o Frejá, com o Nando Reis, com o Roberto Menescal, com o Danilo Caymmi. A gente estava em Brasília, uma peleja lá em relação à cobrança de direitos autorais nos quartos de hotel, que estão um lobby lá para suspender o pagamento dos direitos autorais. Então é uma luta constante. Né?
E
lei de
incentivo,
Vamos segurar para o próximo bloco? Lei de incentivo? Vamos? A gente vai para o nosso último intervalo agora e volta correndo para o nosso último bloco com o Ricardo Bacelar. Segura aí, Alcinho. Mandar beijo aqui para Fatinha Firmino, mamãe do nosso nerd Jonathan Silva, escutando, falando que ouvia ali Hanoi Hanoi. Beijo para Cíntia Leitão também lá em João Pessoa, para todo mundo que está ouvindo a gente. É, só lembrando, tá? Os CDs e o disco do Ricardo já saíram aqui, já foram sorteados, mas tem as cortesias para a abertura da temporada de futebol americano no PV sábado, Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, com o Ceará Caçadores. Tem um par de cortesias aqui. Quem quiser, manda mensagem agora para o 981-54-3814. Vai, Alcinho, a gente foi te interrompendo para o intervalo.
Não, que nada. O assunto embalou aqui. Eu ia perguntar sobre lei de incentivo, que aí pode ser até um assunto que tem que ser rápido, né? Mas também fiquei curioso sobre uma coisa que o Ricardo falou aqui no intervalo, que não é que a gente seja contra as mudanças, nada disso, né? Como você falou aí, né? Mas tem que se adequar e não pode ser ganho só de um lado, né? Porque a gente pega os agregadores aí, eles têm a escala, que são todos artistas do mundo na mão, mas o artista não tem essa mesma escala e o ganho fica muito pequeno para ele. O que eu não sabia é que as gravadoras são sócias dos agregadores, que elas são satisfeitas com isso eu não sabia.
É, sabe por quê? Porque o grande catálogo é delas. O grande catálogo, por exemplo, você pega a Warner, aí tem Caetano, sei o que, tem N artistas, esse catalogão todo de música brasileira, de coisa, é tudo das gravadoras, né, grandes. Né? Então elas entram no streaming com a... Olha, eu venho aqui, mas eu tenho aqui 200 mil títulos aqui para você. Então eles têm uma... Então assim...
Só não ganha quem faz, então.
É, hoje está difícil porque como é uma tecnologia nova, né? Muitos artistas tiveram um problema com o streaming. Vários artistas. E o Spotify é o mais famoso, é o que é mais acessado e o que paga menos. Existem vários sistemas de streaming. Os menos famosos pagam mais, porque eles querem chamar os artistas para lá. E os mais famosos pagam menos. É aquele negócio da indústria, aquela contazinha.
Está segmentando já? Tem um agregador de jazz?
Tem um agregador, estava lendo ontem, tem um agregador de música clássica. Porque parece
que vai ser o caminho, música, talvez, valorizar.
A coisa da música clássica no Spotify não está muito organizada. Então, eles estão fazendo um streaming para... Mas tem o Tidal também, que é já uma mais qualidade, o MP3 melhor, já tem o Wave, né? Assim.
Mas tem gente que quer tirar as músicas de lá, o artista tem esse direito.
Tem, lógico. E
tem
lógico.
Esse movimento também.
Como tem, é que se agora teve um movimento hoje também, eu estava lendo ontem, saiu uma matéria sobre isso, que o Spotify lançou uma plataforma que o próprio artista poderia subir, que aí você dava um bypass no agregador, mas não funcionou. Você poderia fazer o upload direto para o Spotify, o próprio artista. Mas agora não, eles desistiram, saiu essa notícia nos Estados Unidos. Eles desistiram disso e a gente tem que ter sempre um agregador que é o cara que... porque para o Spotify ficar prestando conta de artista para artista é muito complicado. Ele prefere ter 100 agregadores e prestar conta para 100 do que para milhões, entendeu? Porque dá um trabalho o cara mandar o recibo, mandar o pagamento.
E desculpa a ignorância, o artista precisa da gravadora hoje para quê?
Para nada. Hoje não precisa mais de gravadora, não. Precisa do agregador para subir, mas...
Quem é o agregador?
O agregador são empresas, né? Oni, RPM, aí a gente tem a Trattoria, tem agregadores
ele atravessa para o Spotify ou para o
Deezer? Ele tem acesso às coisas de Spotify, Deezer, não sei o que, ele sobe. Você assina um contrato com ele, eles ficam com 30%. Né?
30%.
30% só para poder mandar para lá.
Caramba,
é complicado. Mas eu acho que isso aí, com o tempo, não vai. A indústria não vai suportar isso, né? Porque isso é uma coisa nova.
Como é que chama aquele cara de Detran que facilita ele para não entrar em fila? É o despachante da música.
Exatamente. É o despachante que fica com 30%, porque eles têm é o despachante, é isso mesmo. Mas eu acho que isso aí um dia vai mudar, sabe? Porque esses percentuais eles não vão ficar assim, porque não fecha a conta, é muito pouco
injusto
dinheiro.
Injusto com quem faz a coisa nascer, que é o artista,
certeza,
né?
Não, é uma luta grande, uma reclamação geral em todo mundo dos artistas, porque ficou entre aspas, uma máfia, assim, estou aqui fazendo, dizendo que é crime, mas a indústria, ela se colocou percentualmente de uma forma muito desfavorável aos artistas, né? Isso aí é uma luta grande.
Ricardo, a gente está terminando o papo. Já que a gente está falando de rede social, então, onde é que o pessoal pode te ouvir? Fora o pessoal que ganhou teus CDs aqui, o disco. Você está no Spotify?
Tô no Spotify, Ricardo Bacelar, B-A-C-E-L-A-R. Nas minhas redes sociais também, é Ricardo _ Bacelar. Tem no YouTube vários vídeos, né? Tem o In Natura, meu primeiro disco. Tem o segundo disco, é o Concerto para Moviola. E o terceiro é o Sebastiano. E tem um single do Belchior, dessa música Vício Elegante.
Da gravação inédita que a gente mostrou aqui.
E os CDs estão à venda nessas lojas de internet americanas, não sei o que, todas essas lojas de disco tem para vender vinil, tem todo lugar.
E tem uma entrevista completa com o Ricardo lá também, do dia do nosso encontro na casa dele, em somosvoz.com.br. Ricardo, muito obrigada.
Obrigado a vocês pelo convite, eu sou fã aí do trabalho de vocês.
Muito obrigada. Bom, próxima quarta-feira a gente está de volta. Elcinho, quer mandar alô para alguém nessa tua volta aqui?
Queria agradecer poder voltar junto com o Ricardo aqui. É um prazer ouvir, realmente muito legal. Queria ficar aqui horas falando com ele.
Ainda tinha assunto, papo bom. Bom, na próxima quarta a gente está de volta. Tem uma convidada especial aqui também, Realeza. Só vou dizer isso. Até lá.
Você ouviu Voz da Band News FM.